Boa tarde, agora 2:02. Começa mais um episódio do Nevide em Pauta com Vida, da série Violência de Gênero. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do Nevide. Ao meu lado, a aluna do curso de jornalismo da UFJF, bolsista do Nevide, a Isabelle Almeida. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. No primeiro episódio, conversamos com a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a delegada Alessandra Zalim, que abordou as violências contra a mulher e o trabalho da Polícia Civil na prevenção e no combate a essas violências. No segundo capítulo, nossa convidada foi a professora do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, Célia Ribas, que abordou o tema violência de gênero, dimensões e características. Em um terceiro momento, o investigador da DEAN e mestrando do PPG em Ciências Sociais da UFJF, Kleber Miranda, conversou com a gente sobre masculinidades e violência, desafios e reflexões. No programa de hoje, vamos abordar um tema muito importante e relevante para a sociedade: pedagogias das masculinidades, reflexões sobre o papel da sociabilidade escolar na construção de distinções entre os gêneros. À frente deste tema, William Assis da Silva, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor efetivo de Sociologia na Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek e professor supervisor no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, mais conhecido pela abreviação PIBID, na área História e Sociologia. Apenas para lembrar que o PIBID é uma política governamental de formação de docentes em nível superior, valorização do magistério e melhoria da qualidade da educação básica, que integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação.
Mas, antes de entrarmos nesse tópico, que tal começarmos com um caso que ilustra algumas das questões que vamos abordar, mostrando que esse tema está presente no nosso cotidiano. Esse é o relato do professor William, e vamos usar nomes fictícios para ilustrar.
No início de nossos encontros, peço aos alunos uma descrição de características que eram específicas para homens e mulheres, e isso nos leva a um episódio interessante.
Bruno, um estudante de 15 anos, afirmou que os homens são trabalhadores, responsáveis e menos vaidosos do que mulheres. Gisele, de 14 anos, irritada com o rótulo de fofoqueira atribuído às mulheres, interrompeu Bruno, afirmando que homens eram mais imaturos.
Enquanto isso, Wagner, de 14 anos, insistia constantemente, entre uma fala e outra, que na verdade depende do homem e depende da mulher. Aí vocês já podem imaginar. A discussão se intensificou, revelando estereótipos de gênero.
Falando sobre as características femininas, Gisele enfatizou que mulheres eram mais maduras, vaidosas e sentimentais, sendo mais uma vez interrompida por Bruno, que insistia que as mulheres são fofoqueiras.
No meio da discussão, era possível ouvir Wagner repetindo vez ou outra: "Mas depende do homem e depende da mulher." Pedi para Wagner se explicar melhor e ele complementou dizendo que nem todo homem e nem toda mulher eram iguais. Não dava para generalizar.
Acalmados os ânimos, enfatizei a fala de Wagner e busquei demonstrar o quanto as percepções daquilo que atribuímos como característico do que é ser homem e do que é ser mulher são construídos socialmente e acabam por reiterar as desigualdades de gênero.
Alguns alunos e alunas conseguiram enxergar reflexos de tais desigualdades no seu próprio cotidiano. Yara, de 14 anos, mencionou o quanto achava injusto que seus pais só cobrassem dela que arrumasse a casa e lavasse a louça, enquanto seu irmão ficava o dia inteiro no celular.
Já Gisele problematizou o fato de que sua mãe solicitava apenas a ela que cuidasse do irmão mais novo, enquanto seu irmão mais velho não precisava fazer nada.
Ao discutirmos sobre o quanto os meninos costumam ser ensinados a não demonstrar algumas formas de sentimento, Fábio, de 15 anos, fez questão de dizer que nunca chorava e que era assim desde criança. Surpreso, seu amigo Josué, de 14, perguntou por que ele não chorava e se em algum momento sentiu vontade.
Fábio afirmou que não sabia o porquê, mas que não sentia vontade. Bruno, então, questionou: mas você acha que nem perdendo sua mãe você choraria? E ouviu de Fábio a resposta de forma séria: eu acho que não. O recorte exposto é demonstrativo do quanto as aulas sobre gênero e sexualidade estimulam alunos e alunas a expressarem suas percepções do que consideram apropriado em relação ao comportamento de homem e mulher.
Além disso, segundo o levantamento de 2021 do Todos pela Educação, o percentual de escolas com ações contra o machismo e a homofobia atingiu seu menor patamar em 10 anos. Em 2011, 34,7% das escolas relataram ter ações. Em 2017, o índice chegou a 43,7%, mas também caiu de maneira significativa nos anos seguintes, chegando a 25,5% em 2021.
Muito bem. Boa tarde, William. É um prazer ter você conosco aqui no Nevid em Pauta com Vida. Nós vamos começar aqui falando da sua tese de doutorado, defendida no ano passado, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFJF, com orientação do professor Rafael Bispo. A tese, intitulada Pedagogias das Masculinidades, Perspectivas de Gênero, Sexualidade e Emoções entre Adolescentes Estudantes do Ensino Médio. A nossa conversa de hoje pode ser pautada por essa pesquisa, William. Por favor, nos conte mais sobre ela, sobre essas vivências que acabamos também e que vamos abordar aqui também durante o nosso programa. E eu tenho certeza que foram muito enriquecedoras na sua pesquisa e com certeza para nós aqui também no Nevid em Pauta. Muito obrigado, microfone aberto para você.
Eu que agradeço, Ricardo. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Ricardo. Muito feliz de estar aqui, é um prazer poder dividir um pouco dessas reflexões que eu desenvolvi. Como você disse, eu defendi essa tese no ano de 2022, né, em janeiro. Bom, é uma tese que eu acho que é interessante falar sobre como surgiu, o que me instigou a chegar no problema de pesquisa. No mestrado, eu também trabalhei com masculinidades, mas tendo como foco um grupo geracional diferente. Mais ainda sobre sociabilidade. A minha pesquisa de mestrado ela foi desenvolvida no Parque Alfred, com os homens ficam ali jogando buraco, cartas, né, damas e tudo mais. E embora eu tenha iniciado a pesquisa ali focado muito em questões de representação sobre a velhice, por ser um grupo preponderantemente de velhos, as questões de masculinidades eram muito evidenciadas ali, até porque nem todos eram de fato velhos e tal. E já era professor, e observando as interações dos alunos na escola, eu comecei a perceber que muitos dos elementos que eu percebia em outras gerações de produção, reprodução dessa masculinidade hegemônica, que a gente vai conversar um pouco aqui, estão presentes na escola também.
Há um percurso geracional.
Sim. Eu comecei trabalhando mais com a questão do envelhecimento, da masculinidade na velhice, mas me chamou a atenção que os alunos repetiam algumas características bem importantes, alguns elementos bem interessantes de masculinidade também. Principalmente, um que eu vou ter a oportunidade de falar aqui também, que é o que a gente chama de relações jocosas, ou jogo social das relações jocosas, que é um conceito reformulado do Radcliffe Brown e do Marcel Mauss, para falar sobre as zoações, né, as brincadeiras, os trocadilhos e tudo mais. E esses trocadilhos, essas brincadeiras, eles expressam muito dessa masculinidade.
São, né, autores ligados à antropologia, não é isso?
Antropologia, exatamente. E aí eu percebi que, assim como esses velhos têm ali essa interação, essa expressão de representações sobre a velhice, sobre feminilidade, sobre homossexualidade, a partir dessas piadas, desse jogo social, os alunos também interagem de uma forma parecida. É claro que dentro de um outro contexto, é claro que dentro de outras referências, mas também existe ali esse jogo social. Tendo isso como foco, Eu decidi desenvolver essa pesquisa na escola, agora com outro foco geracional, né? Com o objetivo de entender quais eram ali na escola, inicialmente com foco muito na sociabilidade, as representações que predominavam de homens e mulheres e de que forma isso era produzido no contexto escolar, no cotidiano escolar. De que forma nas sociabilidades, nos espaços ocupados, enfim, eles produziam, reproduziam ou mesmo resistiam a essas normas hegemônicas de gênero. Tendo estabelecido esse foco, eu comecei a desenvolver a pesquisa em 2018. Na tese eu não faço referência a qual escola é, para preservar a identidade, nem aos entrevistados e tudo mais. E comecei a desenvolver então um trabalho de campo na escola, no intervalo, dentro de sala, com atividades sobre gênero com os alunos, né? Discutindo, debatendo, enfim, além de observar, então eu discutia muito o assunto com eles também, debatia muito com eles o assunto. Veio a pandemia em 2020 e...
Momento desafiador, né?
Um momento extremamente desafiador, eu fiquei extremamente agoniado, né? E agora eu tenho uma pesquisa com foco na sociabilidade escolar e a gente não tem essa sociabilidade escolar no momento. E juntamente ao meu orientador, né, o Rafael Bispo, professor aqui do Departamento de Ciências Sociais, ele me ajudou muito a pensar em alternativas de complementar os dados que eu já tinha. Então, a partir desse segundo momento, eu entrevistei de forma remota cerca de oito professores, supervisão, direção e uma série de alunos e ex-alunos também, que eu já tive e tudo mais. E, felizmente, deu certo, né? Deu para complementar e construir uma tese coerente ali. Daí, no primeiro capítulo, eu abordo um pouco sobre quais categorias eu vou usar, contextualizo um pouco essas categorias, a categoria de gênero, masculinidades e tudo mais. É mais uma delimitação do tema. No segundo, eu foquei, primeiramente, em descrever um pouco sobre esse pânico moral, que é um conceito de Gayle Rubin, sobre as questões de gênero na escola, que se difundiu nos últimos anos, que é um movimento que nasce em textos católicos, mas que se expande internacionalmente, começa a ganhar força no Brasil, principalmente ali em 2004 e 2011 e tudo mais. Então, eu descrevo um pouco disso. Tendo contextualizado essa parte, em seguida, eu apresento as percepções dos funcionários, dos mais diversos profissionais da escola sobre isso, né? Sobre as questões de gênero na escola, se abordam ou não, como abordam, enfim, sobre se existe ou não aí um receio em relação a esse movimento antigênero, esse movimento que se chama, que se auto-intitula de anti-ideologia de gênero, né? E então esse segundo capítulo aí fica muito focado nos professores e outros funcionários ali. Já no terceiro eu parto para sociabilidade escolar mesmo, que era o foco inicial, né? As interações cotidianas, tem muita descrição sobre o interclasse escolar, que é uma competição esportiva que acaba tendo uma representatividade importante também para entender essa construção das masculinidades.
Que insere-se aí o elemento competição, mais, de uma maneira mais enfática.
Exatamente, exatamente. A competição ali é um elemento que vai ser característico, o bom desempenho no futebol principalmente, né? É uma das características da masculinidade hegemônica que eu encontrei ali, né? Situações rotineiras também. Tem, por exemplo, uma situação de uma menina que bateu num menino, né, na escola, uma briga que eles tiveram por causa de alguma discussão por WhatsApp, algo do tipo. Eles tiveram a briga e a menina acabou agredindo esse menino. E aí você vê a partir disso, né, a partir dos discursos que se faz depois dessa briga, o quanto essa menina quebrou uma expectativa. Quebrou a expectativa dos estudantes, dos funcionários, porque agiu como o que eles consideram que seria uma atitude, né, de um menino. E o menino, pelo contrário, tem a sua masculinidade afetada, né, contestada. Embora ele tenha sabido jogar bastante com isso mesmo. Porque ele ele, ao invés, eu não sei o quanto internamente isso me incomodou, de fato, mas ele brincava com isso. Ele dizia, ah, apanhei aqui na escola e depois apanhei da minha mãe ainda e tudo mais. E aí a sala ria e deixava aquilo para ele, parece um pouco mais leve. Mas percebia-se ali um questionamento em relação à masculinidade daquele sujeito. Daí, nesse mesmo capítulo, eu trabalho muito essa questão do jogo social das relações jocosas, que são as ações, as piadas e tudo mais. E no último capítulo eu busco trazer também, porque é sempre importante dizer, né, que embora a escola ela seja assim, ela tenha assim, um papel importante, né, na reprodução dessas normas hegemônicas de gênero, existem resistências também, né, formas de resistência entre os estudantes, entre os professores, outros funcionários, elas acontecem. E no quarto capítulo eu foco um pouco nessas estratégias dos próprios alunos para tentar ter uma integração dos alunos que fogem dessas normas hegemônicas de gênero. Quais os caminhos, né, quais as estratégias que eles desenvolvem para tentar uma integração melhor na sala de aula, né, na escola como um todo e tudo mais. Um dos alunos, por exemplo, usava esse próprio jogo das relações jocosas para se defender. Debochavam dele, ele debochava de volta, dava uma resposta rápida, enfim. Usava o próprio deboche como mecanismo de defesa. Outro buscava mais... buscava ajudar os amigos da mesma sala. Então, pelo menos dentro de sala, ele tinha uma boa relação com os colegas. Ele era um aluno muito aplicado. Então, esse bom desempenho dele e a ajuda aos colegas fazia com que, de alguma forma, ele estabelecesse certo respeito, mesmo destoando dessas normas. Enfim, entre outros casos que a gente pode ir conversando aqui.
Muito bem. A gente tem certeza que o conteúdo dessa pesquisa é que pautou aqui as perguntas que a Isabelle também elaborou. E aí, Isabelle, eu já vou passar a primeira pergunta, então, para você, para que a gente possa começar a aprofundar um pouquinho aí nas questões conceituais e práticas do trabalho do William.
Então, após toda essa contextualização, uma coisa que eu, Ricardo, a gente ficou pensando, até mesmo para chegar na questão do roteiro, é como que as práticas pedagógicas tradicionais nas escolas podem influenciar, de certa forma, na construção das masculinidades e na distinção de gênero entre os estudantes. E, na sua opinião, quais seriam os principais fatores que são relevantes para a perpetuação de estereótipos de gênero na sociedade escolar?
Muito bem. Pois então, para introduzir, a instituição escolar, de fato, tem, né, esse papel extremamente importante para uma regulação dos corpos, dos desejos dos adolescentes ali e tudo mais. E, como eu havia dito, frequentemente ela vai, de fato, produzir e reforçar padrões do que pode ou não ser dito por meninos e por meninas ali estudantes. E isso pode vir através dos currículos, dos regimentos, mas também, como eu disse, nas interações ali do cotidiano escolar. Tentando falar aqui de forma mais ampla, eu utilizo na minha tese um conceito que a Judith Butler vai utilizar, vai operar ali na escola, né? A Judith Butler utiliza um conceito que é de dispositivos reguladores de gênero. É uma reformulação de um conceito do Foucault. O que significa isso? Seriam ali os discursos, o currículo, a própria organização do espaço escolar e a ocupação desse espaço de forma diferente, né, distinta por meninas e meninos. Dentro de sala você consegue ver também uma distinção através da distribuição dos alunos na sala. O pátio, que a princípio parece uma coisa mista e tudo mais, se você observar bem, você também consegue enxergar alguma dessas coisas. Enfim, vai envolver esses dispositivos reguladores de gênero, vai envolver tudo que é dito ou não dito sobre gênero na escola. Por exemplo, as próprias expectativas desses comportamentos, o caso que eu citei, por exemplo, baseado nesses padrões de gênero, que vão ser expressos pelos agentes da escola em geral, a partir, por exemplo, de adjetivações diferentes para meninos e meninas, tratar a menina no diminutivo, por exemplo, enfim, uma cobrança de uma postura corporal mais contida das meninas, por exemplo, enquanto os meninos frequentemente é permitido uma postura mais despojada, né, um corpo mais largado. Os próprios livros didáticos também, podem trazer, podem, aqueles que não constroem uma visão crítica sobre essas questões,
reproduzem esses valores estereotipados, muitas vezes.
Reproduzem, sim.
Ou muito conservadores.
Sim, e independente da disciplina, né? Porque se você for pensar, até um livro de matemática, você pega e ele tem lá diversos problemas matemáticos e todas aquelas narrativas são heteronormativas e tudo mais, eles também estão, de alguma forma, reforçando esses padrões e essas normas, né? Então, a partir de uma diversidade de formas que... O mais difícil é que elas são muito naturalizadas, né? Então, elas se tornam muito difíceis de serem desveladas, de serem reveladas, criticadas mesmo. Mas elas são questionadas. Elas são questionadas porque elas não vivem sem conflito com a realidade do cotidiano escolar, né? Elas são questionadas pela própria realidade diversa desses alunos, desses estudantes, quando eles quebram, por exemplo, essas expectativas de gênero, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Mas é claro que esses dispositivos reguladores de gênero que eu falei, eles estão sempre atentos, né, para tentar colocar as coisas no lugar que se considera, que é estabelecido como natural.
É interessante, William, assim, eu estava pensando aqui, porque a gente estava conversando um pouquinho antes, né, que o seu trabalho dialoga muito com a questão ou com as ideias, né, do que a gente procura definir como violências na escola também, né? E como muitas vezes, dependendo da escola e do conteúdo que é trabalhado na escola, há um conflito com o grupo de alunos, dos estudantes, né? A escola muitas vezes também ela pode produzir essa violência ao não compreender a dinâmica de sociabilidade, né? Ali existente, né? E as diversidades.
Sim.
Né? Entre os jovens, né?
Exatamente, exatamente. Então, de toda forma, o sujeito que transgride em algum momento essas normas de gênero, ele vai frequentemente ser alvo, né, de preconceitos, de piadas e tudo mais, porque é isso que eu vou chamar exatamente de dispositivos reguladores de gênero a partir da filósofa Judith Butler, né? Mas, só para concluir essa pergunta, é sempre importante, eu sempre gosto de lembrar também que a educação, no sentido mais amplo, né, ela vai além dos muros da escola. Então, esses estudantes, eles não chegam ali com folhas em branco, sem informações, sem, enfim. A escola, ela vai competir com outras instituições também, com a família, com a igreja, com as novas mídias sociais, os novos meios de comunicação e tudo mais. Então, embora a escola ela tenha esse papel importante, de fato, de formação cidadã, ela não está isolada da sociedade. Então, o que acontece nela, muitas vezes, é o que acontece fora dela.
Com certeza. A reprodução, né, de todas as vivências e experiências também é extramuro, né, das escolas.
Sim, sim.
Quando a gente fala que, é o que você falou, você usou uma expressão muito interessante, né? Os alunos não são uma folha em branco.
Uhum.
Sempre chegam já com construções sociais também de outras instituições. E aí, nesse sentido, William, complementando essa sua primeira exposição, qual o papel dos educadores e do currículo escolar na desconstrução de estereótipos de gênero e na promoção de uma educação mais igualitária?
Bom, então, eu acho que, primeiramente, eu acho que é importante eu falar do currículo, da própria noção de currículo, né? A partir de um sociólogo chamado Rogério Diniz Junqueira, num artigo chamado Pedagogia do Armário, que é bem, bem interessante para pensar essa ideia de currículo, né? Porque ele vai propor que a gente não pense só no currículo formal, aquele normativo que é estabelecido por lei, mas também num currículo oculto na escola, a presença de um currículo oculto, que está ali a partir das atitudes, dos gestos, dos discursos, dos valores, das orientações. Porque, embora isso não esteja ali prescrito no currículo formal, eles vão contribuir bastante nesse processo de ensino e aprendizagem e vão, sim, operar nessa diferenciação hierárquica entre os estudantes, não só em relação a gênero, né? Então, ele propõe que a gente pense a partir da ideia do currículo em ação, que seria compreendido, então, como a união desse currículo formal com o currículo oculto, como a diversidade de situações que vão ser encontradas nesse cotidiano escolar, sejam elas planejadas ou não, né? Ter essa consciência é principalmente importante para o professor, para o educador, atentar-se, por exemplo, à linguagem utilizada, né, na sala de aula, a forma como você está utilizando aquilo ali. Ter sensibilidade também em relação aos sujeitos que compõem aquela sala, as experiências que ele tem, ao ambiente escolar. Perceber que o educador ele não tem a função apenas de transmitir os currículos, os conteúdos dos currículos, aliás, do que está estipulado ali no currículo formal, né? Perceber a operação desse currículo em ação, desse currículo oculto também, para, enfim, estabelecer de fato uma educação crítica. Mas outra coisa que eu gosto de enfatizar também, é claro que os professores eles têm um papel extremamente importante na apresentação de contradiscursos para esses estudantes. Mas também deve-se considerar a realidade dos professores, principalmente do ensino básico de hoje, né? Que encontram frequentemente salas superlotadas, desvalorização da carreira, estrutura defasada, enfim. Então, a transformação da escola num ambiente que seja de fato acolhedor para essas diversidades com as quais ele frequentemente é hostil, ela vai envolver um conjunto de ações que não pode depender somente do professor, né? Apenas da iniciativa do professor. Ela envolve também a formação desses educadores, o incentivo a essa formação, a elaboração de livros didáticos que considerem essas questões, direcionamentos legislativos, a aproximação da comunidade também nessas discussões presentes na escola. E mais do que isso, na verdade, deve ser um projeto de nação, né? Não só de um professor.
Com certeza. O que na literatura também da violência escolar, a gente trabalha com a ideia, né, de políticas públicas e iniciativas que favoreçam a melhoria do que a gente chama de clima escolar. Uhum. Isso é muito importante. E aí vai dentro do que você está dizendo para nós aqui, né? Desde as iniciativas das próprias relações do dia a dia e mesmo as políticas públicas de investimento na estrutura também. Sim. Logística, física, né? Onde as pessoas Exatamente. Possam realmente reencontrar na escola o sentido de acolhimento.
Exatamente.
E assim, na sua opinião, quais seriam os principais desafios enfrentados por esses educadores na promoção de uma educação não sexista?
Pois então, eu acho que um dos principais desafios é o próprio educador, né, ele buscar constantemente desnaturalizar uma série de concepções sexistas que ele possa ter, que nós temos, né, que enfim, que faz parte e fez parte da nossa socialização também. Talvez até pareça óbvio, mas na verdade esses dispositivos eles estão tão engendrados, como eu disse, são tão naturalizados, né, que costuma ser um desafio para muita gente, né, fazer esse movimento. E isso passa, como eu disse anteriormente, pela formação desses professores também. Essa era uma questão que aparecia frequentemente como mais desafiadora, assim, para os professores que eu entrevistei na minha pesquisa. E, além disso, tem aquilo que eu comentei no início da minha fala, que é a criação nas últimas décadas no Brasil, né, do que Gayle Rubin vai chamar de pânico moral, que, segundo ela, é algo criado a partir de disseminação de relatos alarmantes, caricaturais e reais sobre os estudantes de gênero, sobre os adeptos dos estudos de gênero, sobre o ensino sobre gênero na escola, né? Colocando ali em xeque valores familiares tradicionais. Isso ganhou uma força no Brasil nos últimos anos, que chegou inclusive a influenciar a elaboração da Base Nacional Curricular Comum, né, da BNCC de 2016, que saiu sem qualquer menção a gênero. Uhum. E, consequentemente, acaba influenciando também as próprias provas do Enem, né, a elaboração das provas do Enem. Algumas questões, alguns conteúdos abordados nos últimos anos desapareceram da prova também. O que é significativo no planejamento ali do professor também, né? Que ele vai passar para os alunos, ele vai selecionar para, enfim, para focar dentro do seu planejamento. E esses movimentos, eles por conseguirem, então, congregar uma série de setores conservadores distintos entre si, eles ganharam essa força política extremamente significativa, né? E mesmo que não haja nada que impeça formalmente você trabalhar gênero na escola, o que eu percebi nas entrevistas de muitos professores? Existe um receio, existe um medo, derivado exatamente desse pânico moral, desses relatos, desses discursos alarmistas sobre ensino de gênero na escola, né? Então, esse tem sido o desafio mais constante nos últimos anos, assim, que eu cheguei a ter a impressão de que se enfraqueceu, mas não, ainda temos nesse discurso, né, uma força significativa. Em 2018, a gente teve uma eleição muito mais pautada nisso, né?
E um governo, né, que alimentou muito esse discurso extremista, né, de radicalizar, né, um governo conservador, extremista. Embora ele tenha saído, essa política ainda continua.
Sim.
Né, de alguma forma.
Talvez em 2022 isso não tenha assumido o protagonismo que assumiu antes.
Sim.
Mas a gente vê a união homoafetiva sendo ameaçada agora, né?
Sim. Existe uma parcela ainda significativa dessa representação política que continua trabalhando com essa ideia do pânico moral, né, como arma, estrutura ideológica. Né,
É bem por aí.
Cria-se um tabu, né?
Exatamente. Exatamente. Na verdade, torna polêmico o que não deveria ser polêmico. Né?
É uma coisa do cotidiano, né, do dia a dia, que está presente na vida de todo mundo.
E como eu disse, independente de estar ali no currículo formal ou não, o gênero está sendo produzido na escola. E se existe ideologia de gênero na escola, é essa ideologia da heteronormatividade. Né?
Sim, só afirmando, né? Reproduzindo padrões.
Perfeito. Agora são 2:31. Só lembrando para quem está nos assistindo ao vivo aqui pelo nosso @nevide.ufjf. Hoje nós estamos no quarto episódio da série de violência de gênero do Nevide em Pauta com Vida, tratando do tema Pedagogias das Masculinidades, reflexões sobre o papel da sociabilidade escolar na construção de distinções entre os gêneros, e o nosso convidado, o professor William Assis da Silva, doutor em Ciências Sociais pela UFJF e professor de Sociologia na Escola Estadual Governador Juscelino Kubitschek. Bom, William, dando sequência aqui à nossa conversa, vamos falar um pouquinho dessas dinâmicas de poder, né? Falar um pouco mais sobre essas dinâmicas de poder na escola e como elas afetam a forma como os meninos são socializados em relação ao conceito de masculinidade.
Sim.
O que você percebeu mais, assim, você já trouxe alguns relatos, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
Claro. Pois então, eu posso começar dizendo que o que se entende aqui como masculinidades, então, não é algo dado pela natureza, mas sim construído socialmente, né? Uma ideia de uma construção que se dá socialmente. Então, existem múltiplas maneiras de habitar essas normas de gênero no ambiente escolar, por esses alunos e tudo mais. Então, tem múltiplas masculinidades sendo produzidas ali na escola. Mas, ao mesmo tempo, dizer que essas masculinidades são múltiplas não significa dizer que esses estudantes escolham voluntariamente a qual eles querem pertencer, a qual eles querem representar e tudo mais. Acaba sendo estabelecido ali uma hierarquia entre essas múltiplas masculinidades, podendo se falar, então, de uma masculinidade hegemônica e também de masculinidades subalternas, né? Sendo essa hegemônica, obviamente, a mais valorizada. Então, a partir dessas entrevistas com os estudantes, dessa observação do cotidiano escolar, eu busquei, então, entender quais características relacionadas à masculinidade eram mais recorrentemente valorizadas. Então, eu percebi que características como força e agressividade, por exemplo, apareciam de forma naturalizada, frequentemente, quando se falava sobre emoções dos meninos, por exemplo, por parte dos estudantes ou até de alguns profissionais da escola. pude perceber também essa importância do bom desempenho no esporte, né? Como eu disse, do futebol, principalmente. O rapaz que consegue ali um bom desempenho no futebol, ele tende a ter uma certa popularidade, uma certa valorização.
Um reconhecimento maior. Reconhecimento,
exatamente. E aquele que não tem um bom desempenho, enfim, ele pode ser inferiorizado de alguma forma, embora outras características... Existem outras estratégias também para... Tem, por exemplo, um dos alunos que eu entrevistei, que ele não é bom no futebol, mas gostava de outros esportes. E em outros esportes ele conseguia manifestar essa questão da competição. Mas o futebol é realmente algo que tem um foco significativo. A questão das vestimentas também, das marcas que se expõem ali na roupa e tudo mais, também vai ser um elemento dessa construção das masculinidades. E aquilo que eu comentei no começo, que acabou sendo o que me instigou a chegar nessa pesquisa, que é esse jogo social das relações jocosas, que se manifesta frequentemente como bullying homofóbico de gênero, que seria uma inferiorização...
Isso, eu ia te perguntar sobre isso, essa proximidade com a ideia de bullying.
Pois é. É importante diferenciar, né? O bullying, ele parece uma coisa mais suave, né? Uma coisa mais neutra, uma coisa mais... Enfim, quando a gente fala de bullying homofóbico de gênero, a gente está falando de algo que faz parte da socialização dos meninos, né? De cometer um bullying enfim, usando a inferiorização do outro menino, da outra pessoa, relacionando aquela pessoa a aspectos ligados à feminilidade, para, enfim, ele usa esse bullying homofóbico exatamente para fazer com que para que ele reforce a sua própria masculinidade. Ele inferioriza o outro, diminui aspectos ligados à feminilidade para afirmar a sua própria. Então há esse jogo. E ele é distinto do bullying exatamente porque ele é bem específico e faz parte da socialização dos meninos. Ele expressa essa homofobia social mais ampla. Ele, assim como...
Já é algo quase que naturalizado, a gente pode dizer
exatamente,
assim.
Exatamente, é algo quase que naturalizado e que, enfim...
Ou mesmo naturalizado, né? A gente pode tirar o quase, né, William?
Naturalizado, de fato. Faz parte deles quererem fugir de aspectos que possam ser relacionados à feminilidade e atribuir uns aos outros também algumas categorias, como a categoria de bicha, de viado e tudo mais, que vai funcionar ali na escola como uma espécie de batata quente, né? Um joga para o outro, joga para o outro, um retruca e tal. Isso se dá muito a partir dessas relações jocosas, né? Em forma de zoações que parecem neutras, mas que não. Que elas vão expressar desigualdades mais amplas da sociedade. No caso da homofobia, por exemplo. No caso do racismo, por exemplo, também. As piadas, muitas vezes naturalizadas entre os estudantes, também são frequentes. Em relação à classe social, enfim, em relação à religião, coisas do tipo. Também aparecem nesse jogo social das relações jocosas. Então, essa construção da masculinidade, ela tem ali um elemento extremamente forte relacionado a essas piadas, a esse jogo social, a essa interação, a esse jogo de palavras, né, de respostas rápidas e tudo mais. Eles estão ali o tempo todo tentando, a partir dessas piadas, jogar performances corporais, até não só piadas, né, brincadeiras físicas mais agressivas também, enfim... São o tempo todo tentando jogar aí esse rótulo para alguém. E você não precisa ser exatamente gay, homossexual, bicha, para receber esse rótulo. Uhum. Basta destoar um pouquinho, fugir um pouquinho ali do que se espera, dessas normas hegemônicas e tudo mais, que você está sujeito a ser alvo desse rótulo, né? Então, os meninos que decidem, de fato, habitar essa categoria, eles vão ser os principais alvos. E por isso que a gente tem um número grande de casos de estudantes LGBT que saem da escola, né? É uma grande causa de evasão.
De evasão também.
Sim, porque É difícil você ter uma identidade ali que muitas vezes vai ser o tempo todo alvo de deboche.
Uhum.
Mas como eu disse, tem também estratégias de resistência, como aquele aluno que eu disse que joga com essas próprias zoações. O cara rotula ele dessa forma, ele fala que é mesmo e enfim. E o que ele tem com isso? Retruca, faz uma piada em cima do outro. Enfim, joga aquilo para o outro lado. Mas, obviamente, a gente, como não dá para depender dos professores para transformar essa realidade escolar, também não dá para depender desses alunos, né? Dos próprios alunos criarem essa resistência, essa força que alguns meninos apresentam e tudo mais. Então, a própria popularidade de determinado aluno, né, ela tem a ver também com saber zoar, saber jogar com esse bullying homofóbico, por exemplo, através dessas respostas rápidas, até os funcionários e os professores que usam esse tipo de recurso do humor e tal, também costumam angariar ali uma popularidade significativa. Enfim,
são dispositivos de poder que estão relacionados, né, nessas interações aí. E eu acho que você deu, então, uma oportunidade aqui para a Isabelle fazer a pergunta número 5, que vai encaixar perfeitamente no que você está falando aí.
O que você deu foi um tipo de exemplo de uma masculinidade tóxica, né? Uma questão assim que a gente vem percebendo nesse discurso. E, na sua opinião, como a educação pode ser usada como uma ferramenta exatamente para combater a cultura dessa masculinidade tóxica e promover, né, uma sociabilidade escolar mais inclusiva, além do que você falou, dessa questão da piada, uma coisa assim mais concreta, na sua opinião?
Então, como eu disse, a gente teve esse silenciamento nas últimas décadas, né? Mas esse silenciamento é formal. A sexualidade está ali presente na escola, o gênero está ali presente na escola. Embora não se fale, por exemplo, explicitamente sobre sexualidade na escola, ela está presente entre os alunos, né? Porém, sobre esses preceitos cis-heteronormativos. Nesse sentido, uma educação que vá buscar, de fato, transformar a escola em um ambiente acolhedor para essas diversidades, ela vai precisar reconhecer essas relações de poder, né? Ela precisa reconhecer que existem ali esses instrumentos que são, por vezes, minuciosos e difíceis, de fato, de enxergar. Exatamente por aquilo que a gente falou, porque são muito naturalizados. Uhum. Então, para tornar a escola uma ferramenta para combater esse tipo de masculinidade tóxica, por exemplo, existe a necessidade de que os diversos agentes que estão presentes ali na escola, eles estejam engajados também em assumir uma visão crítica diante desses padrões, né? De assumir essa perspectiva de que a educação escolar ela não é simplesmente você transmitir conteúdo, mas ela é uma ferramenta de formação cidadã.
Sim.
A escola, de fato, é um campo estratégico para isso mesmo, para apresentação de contradiscursos que vão questionar essas representações hegemônicas que os estudantes estabelecem contato em outras instituições. Então, como eu já disse, embora eu não ache que a educação escolar resolva tudo, ela é um espaço estratégico, ela é um espaço extremamente importante para essa apresentação de contradiscursos. Para os alunos, para os estudantes. Alguns só vão ter, de fato, contato com um discurso distinto na escola.
Uhum.
É verdade. Acaba sendo, né, nessa fase da formação e de socialização de crianças e adolescentes, um espaço absolutamente estratégico, como você bem pontuou.
Sim. E além da família e da igreja, que, enfim, compete nesse sentido, os meninos, os estudantes estão o tempo todo com o celular na mão também, cada vez mais frequente, tudo mais. É uma briga na escola.
É uma outra instituição, podemos dizer assim, que chegou também, né, a instituição tecnológica, né, das sociabilidades também, né, promovidas ali pela internet, né, e pelas aberturas que reforçam também, né, esses comportamentos.
E muitas dessas redes sociais também não têm muitos critérios, né?
Uhum.
Você vê, por exemplo, o TikTok, enfim, há uma série de vídeos ali, eu estava conversando com os alunos, hoje eles estavam me contando, porque eu não tenho, mas eu soube que tem coisas ali que são absurdas de serem expostas e enfim, mas estão ali sendo reproduzidas o tempo todo. E, enfim, para além, então, da própria família, da igreja e dos outros meios de comunicação, que, como eu disse, competem com a escola, o celular ele tem se tornado cada vez mais presente para esses alunos e é um meio extremamente importante também para o consumo de informações que eles têm, um meio às vezes perigoso, um meio às vezes que fica na superficialidade das coisas, né? Não aprofunda, fica ali nas manchetes e tudo mais. Uhum. Enfim, as fake news que a gente comentou sobre as eleições, que também tiveram uma influência nesse sentido, não só para os estudantes, para a população em geral.
É verdade.
Enfim. Então, a escola é esse espaço estratégico mesmo. Eu acredito na escola muito nesse sentido. Eu não quero de forma nenhuma que saiam daqui com a percepção de que eu apresento uma escola como simplesmente reprodutora de valores hegemônicos.
Até não, porque com a certeza.
Apresenta uma realidade muito mais diversa.
Com certeza. E na certeza também, William, de que os resultados da sua pesquisa, da sua tese de doutorado, são hoje a base também do seu trabalho na escola, né, como professor, é que eu emendo essa pergunta e reforçando também algumas questões que você já trabalhou aqui com a gente, sobre os benefícios de se adotar uma abordagem de pedagogia das masculinidades nas escolas e como isso pode impactar positivamente o desenvolvimento desses estudantes. Como eu disse, tenho convicção de que você hoje, né, é ainda mais preparado, né, e tem essa visão que a gente está dizendo aqui o tempo todo, né, crítica e importante para abordar essas questões na escola.
Sim, sim. Mas eu também digo que eu estou sempre aprendendo. No fim das
com formas. Certeza, isso
novas
aí.
Novas formas, novos métodos, testo uma coisa aqui que não dá muito certo.
É verdade. E os alunos estão sempre ensinando a gente,
sim,
muito, né?
Exatamente. As vivências deles também, enfim, tudo isso. Mas o título da minha tese, ele fala de pedagogias das masculinidades muito mais no sentido de falar que existem pedagogias no plural, de masculinidades também no plural, do que propriamente de sugerir uma pedagogia exercida a partir do meu trabalho, né? Mas falando sobre os benefícios de abordar tais questões, porque de fato eu faço várias considerações na verdade sobre isso, a gente pode pensar que essa masculinidade hegemônica, para além dos danos causados àquele aluno que destoa dessas normas de gênero, ela atinge o próprio aluno heterossexual, normativo mesmo. Então, mesmo os meninos cis heterossexuais, eles acabam tendo ali um campo de possibilidades de ser, né, de estar no mundo, de estar no espaço da escola, limitado por esses dispositivos, né, por essas regulações. Porque eu citei aqui uma série de características associadas à masculinidade hegemônica, né? É muito difícil atender a tudo isso, né? Você, sim, performar o tempo todo, todas essas características e tudo mais. Então, não é uma posição fixa, não é uma posição estática, né? A insatisfação e a insegurança em relação à própria masculinidade, né, causa insatisfação mesmo nessas alunos heterossexuais. Mas é claro que esse ambiente escolar, ele é muito mais danoso para aqueles que destoam, né? Para aqueles que...
Mas assim como você tinha citado em um dos casos, é uma coisa que às vezes até pesa mesmo para a pessoa, para o menino hétero. Igual tem um caso que você cita que ele fala que não chora. E mesmo... Aí o outro pergunta, né? Mesmo se a sua mãe morrer, ele diz que não vai chorar. Isso é uma questão, afeta psicologicamente esses,
exatamente,
meninos. Existe uma pressão para que você siga aqueles padrões, né?
Exatamente. Existe essa pressão para que você performe de acordo com aquilo que é estipulado de alguma forma como natural, como hegemônico ou é, de fato, valorizado.
Né? A ideia de que homem não chora.
A ideia de que homem não chora ainda está presente, né? Enfim, não que eu não perceba modificações nesse sentido, nas próprias formas de habitar essas normas de gênero, né? Eu acho que a gente vive um contexto com intercâmbio cultural, enfim, extremamente intenso, que possibilita novas formas e tudo mais, e isso é representado pela complexidade da realidade escolar. Mas coisas tradicionais assim a gente ouve na escola frequentemente. Nas aulas de gênero, por exemplo, uma das alunas me disse que o pai dela não deixaria o filho dele, o irmão dela, brincar com um ursinho. Tem um ursinho.
Uma coisa
simples, é um ursinho, um bichinho de pelúcia e tudo mais. Não pode, sabe? Enfim. Então, por mais que às vezes a gente fique com a impressão de que, de fato, essas novas gerações elas estão um pouco mais avançadas nessas questões, em termos de pensamento, você tem também algo tradicional, forte, reforçando essas ideias, né? Então, são enormes os benefícios de adotar uma educação que proponha, de fato, acolher no ambiente escolar essas diversidades, né? Não só de gênero, né? Mas de étnicas, raciais, enfim, de classe, religiosas. Porque, como eu disse, essas zoações elas não expressam só a homofobia, elas aparecem também mostrando desigualdades que estão presentes aí na sociedade de uma forma mais ampla. Por exemplo, tratando desse jogo social, das zoações e tudo mais, um dos casos que eu conto é de um aluno debochando do outro por conta do chinelo. Um outro aluno debochando do outro por conta do bairro que mora, que é um bairro mais perigoso, um bairro considerado mais pobre, mais periférico e tudo mais. Então, não é só sobre gênero, na verdade, né? É sobre acolher uma diversidade de possibilidades de ser e ser crítico a uma diversidade de desigualdades que são reproduzidas na escola.
E muitas vezes, imagino, os outros discursos, esses outros discursos de outras violências, como você menciona, acabam sendo também direcionadores ou alimentadores das próprias violências de gênero, né? Você puxa pela questão do chinelo, do bairro, e daqui a pouco você está chegando na classificação ali do gênero, da reafirmação da masculinidade em cima do outro.
Bom, assim, acho que a gente até, você citou bastante que não, infelizmente, né, não existe um manual do que fazer diante dessas situações, mas na sua opinião, quais estratégias pedagógicas e até mesmo práticas podem ser inovadoras para encorajar os estudantes a questionar e desafiar os estereótipos de gênero e promover a igualdade de gênero na educação, né? Você citou que lá entre eles, às vezes, existe essa resposta rápida, né? Mas
sim.
É uma coisa que já está normalizada, não é de fato um movimento ainda.
Sim, sim. Então, pensando nessas estratégias, e de fato existem estratégias, né? Eu acho que é importante que o professor, creio que é importante que o professor, ele fuja de um modelo muito engessado, né? De dar aula, aquela coisa do professor na frente, falando, o aluno ali só ouvindo passivamente e tudo mais. Então é legal você pensar em alguns recursos diferenciados para atrair o aluno para os assuntos. Tratando de gênero e sexualidade, por exemplo, você pode buscar referências da cultura pop, que é interessante, que eles acabam se identificando, né? Dos noticiários, de filmes, longas, de poesia, de curta, de música, do slam, por exemplo. Enfim, eu lembro quando eu estava passando aquela novela A Força do Querer, era uma referência interessante para começar a iniciar um debate com os alunos, por exemplo. Quando a Pabllo Vittar surgiu, por exemplo, ganhou mais repercussão, era também algo interessante de você colocar para debate, conversar com os alunos.
Essa novela que você mencionou foi aquela que trabalhou a questão trans?
Sim, exatamente.
Tia Paula Oliveira, né?
Exatamente. E aí, então, outra coisa que eu acho que pode ser legal desenvolver dinâmicas, né, ideias assim, que instiguem o aluno a refletir sobre essas relações de gênero dentro do seu próprio contexto, do seu bairro, da sua família, com seus amigos e tudo mais, trazer essas vivências dos próprios alunos e questionar eles sobre elas, né? Colocar eles para falarem sobre elas também, antes de tentar simplesmente empurrar lá o que é gênero, o que é sexualidade, o que é orientação sexual e tudo mais. Eu acho que é legal você assumir umas estratégias assim, interessantes. Por exemplo, no PIBID agora, a gente tem assumido algumas estratégias para trabalhar esse tema, a partir por exemplo, sob a orientação, inclusive, do Rafael Bispo e do Anderson Ferrari. A gente vai buscar falar sobre amor, sobre beleza, sobre violência, sobre família, sobre juventude. E a partir disso, tendo isso como norte ali, dá para se discutir relações de gênero, dá para se discutir essas questões todas aí, sem falar diretamente de gênero e diversidade. Se você percebe, por exemplo, que numa turma existe uma resistência muito grande ao termo, você pode usar formas estratégicas mais suaves, né, de abordar o assunto, de adentrar o assunto e tudo mais. Tem até um caderno que eu tenho utilizado e eu recomendo para quem estiver ouvindo e quiser desenvolver atividades nesse sentido. Foi um caderno até passado no PIBID, eu não conhecia ainda, que é um caderno lançado pelo MEC em 2009, que chama Gênero e Diversidade na Escola. Formação de professores em gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais. Ou seja, essa caderneta, além de trazer ali uma base teórica interessante sobre questões de gênero e sexualidade, e olha que interessante, né? Foi uma política de governo. Ela também traz uma série de dinâmicas, de atividades, de formas de adentrar esse assunto sem cair nessas questões alarmistas, nesse pânico moral e tudo mais. Mas é isso. A responsabilidade também não pode recair somente sobre a iniciativa do professor. Tem que ser algo conjunto, né?
Há uma rede importante de trabalho que tem que ser permanentemente valorizada, construída, trabalhada. Exato.
Tem uma citação da Bell Hooks que eu gosto de ler e eu queria pedir licença.
Esse livro é maravilhoso. Pode apresentar esse livro pra gente aí?
Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. Bell Hooks. É um livro muito bom mesmo. Enfim, dialoga muito com Paulo Freire também.
Sim.
E no final desse livro, ela diz uma coisa muito interessante que dialoga com esse papo que a gente teve aqui. A academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da mente e do coração que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é a educação como prática de liberdade. Então, a escola, como eu disse, é um espaço de possibilidades, né? Ainda é um campo de possibilidades para a apresentação desses contradiscursos.
Essa ideia da Bell Hooks, de transgredir no sentido de desconstruir.
Sim.
Né? E é muito... Esse livro é fantástico porque é quando a gente começa a ver os próprios relatos dela, como ela é inspirada pelo Paulo Freire.
Sim,
né?
Sim.
Isso é...
Ela dialoga diretamente com ele.
Fantástico, né? Fantástico, muito bacana. É uma ótima recomendação de leitura para um final de semana chuvoso, por exemplo, como esse, né? E para os dias também de sol, é sempre é uma boa leitura, sempre a qualquer momento, né, gente? Bom, nós temos só que te agradecer, professor William Assis da Silva, que hoje abordou com a gente aqui Pedagogias das Masculinidades, reflexões sobre o papel da sociabilidade escolar na construção de distinções entre os gêneros. Esse é o quarto episódio da série de violência de gênero do Nevide em Pauta com Vida. Agora são, faltando aí 3 minutos para as 3 da tarde. Nosso tempo correu, é um bom sinal. Sim. Sinal de que a conversa foi muito boa, aprendemos bastante, é sempre uma grande oportunidade para nós também aprendermos com os nossos convidados e juntos compartilharmos com a sociedade, com a comunidade que vai nos assistir através do nosso canal do YouTube, está nos assistindo ao vivo agora pelo Nevide, @nevide.fjf, e vai nos ouvir também pelo Spotify, os conhecimentos produzidos na universidade e nas outras instituições que nos cercam, e a gente consegue conversar numa linguagem mais universal possível, com a ajuda do rádio, que já é característica própria do veículo, trabalhar com essa forma de linguagem, ou com essas formas de linguagens, e a gente aproveitar esse espaço de comunicação, sempre naquela certeza de que a boa informação muda e muito para melhor a vida das pessoas, né, William?
Sim.
Então,
sim.
Deixar o nosso agradecimento profundo.
Eu agradeço também imensamente a oportunidade de estar aqui, poder dividir essa pesquisa, né? É, a pesquisa muitas vezes é um processo extremamente solitário e quando você conclui, é muito satisfatório você poder expressar as reflexões que, enfim, você desenvolveu ali durante tanto tempo.
Com certeza. E aí a gente tem a oportunidade de compartilhar. Isabelle, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns também pelo seu trabalho. É, estudou o tema, produziu as perguntas e está sempre nos ajudando muito. E agora vai editar também essa conversa para que a gente possa disponibilizá-la lá no Spotify. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos muito em breve com mais um episódio do Nevide em Pauta com Vida. Até lá!
Desde sempre eu me sentia diferente em relação aos outros garotos. Eu sempre vi os meninos correndo para poder pegar os bonecos, os carrinhos e tudo mais. Obviamente eu amava aquilo também, porque eu sou apaixonado pelos carrinhos da Hot Wheels, bonecos do Max Steel, tanto que eu tenho uma coleção em casa imensa também. Amo muito, de paixão. Mas sempre ia na parte feminina das lojas, já ia direto nas bonecas. Com 6 ou 7 anos eu já tinha mentalidade e me perguntava: por que eu gosto dessas coisas? Por que eu sou diferente dos outros garotos? Por conta disso, vários problemas foram surgindo na minha vida. Mas depois fui procurando me entender. Fui procurar saber por que era tão diferente. Percebi que essa diferença é o que me fazia ser quem eu sou hoje. Na escola era sempre aquele padrão. Menino ia brincar com menino e com coisas de menino. E se fosse para misturar, era para massinha ou fazer algum trabalho, mas na hora de brincar, eles separavam. E boa parte das escolas onde eu estudei eram assim. E isso fazia eu me sentir estranho. Queria brincar com as meninas, queria conversar mais com elas. Então isso foi criando dúvidas na minha cabeça. Eu me sentia errado. E em casa essas dúvidas nunca eram respondidas. E assim que aprendi a mexer na internet, fui pesquisando, tirando minhas dúvidas, fui vendo que aquilo não era ruim. Pedro, 18 anos, pansexual, católico e umbandista, autodeclarado como branco.
O programa de hoje contou com a participação do bolsista da Rádio Facom, Bernardo Marchiori. Até a próxima!